Antes de mais, obrigada por terem vindo para esta audição no âmbito da discussão do grupo de trabalho do Sistema de Informação Cadastral Simplificada. Foi pedida a vossa vinda aqui para nos esclarecer, até como presidentes de duas autarquias que foram onde foi implantado o projeto piloto. Nestas audições, a forma de trabalhar, teremos uma fase inicial, 10 minutos para cada um dos senhores presidentes, portanto, onde podem dar-nos os contributos que entenderem relevantes, quer da vossa experiência, quer relativamente a esta proposta. Seguir-se-ão 5 minutos para cada grupo parlamentar, que colocará as questões que entender, e depois terão novamente 5 minutos para responder aquilo que entenderem relativamente às preocupações. Portanto, começaríamos desde já, para agilizar os trabalhos, pelo Sr. Presidente da Câmara de Proença Nova, Engenheiro João Lobo. Faz favor.
Estará. Se calhar nem é preciso microfone, mas entretanto foi ficar registado. Muito bem. Bom dia a todos, então. É de facto com prazer que e podemos falar, o meu colega de Penela irá também depois traduzir, mas é com gosto e é de facto relativamente a uma proposta de lei, mas que também, relativamente àquilo que é a preocupação das autarquias e dos municípios na gestão do todo nacional, que é vincado nas suas células municipais, evidentemente, que os deputados devem, acho que devia ser interpeladamente exatamente assim. É com aqueles que são agentes do território que, de facto, muito mais rapidamente se apercebem também da realidade do próprio país, não querendo e não me interpretando mal que não a conheçam, mas evidentemente quem é que ele gera todos os dias tem, de facto, essa outro olhar sobre o território. Dizer-vos que este cadastro simplificado e que está na proposta de lei sou um acérrimo defensor, portanto, Proença Nova olha como uma prioridade a questão do cadastro e, desde logo, empenhou-se de forma diferenciada relativamente àquilo que foi os ativos que até alocou os recursos humanos que estiveram afetos ao próprio programa. Isso mesmo é visto naquilo que foi a nossa capacidade de realização de trabalho ao longo deste período e, como eu disse há pouco, é de refuto de grande importância o início deste processo. Um processo que até, do ponto de vista de justiça nacional, estava atrasado. Como sabem, na década de 60, na década do século passado, década de 70, iniciou-se o cadastro em Portugal, década de 50, ele depois foi abandonado e foi abandonado exatamente também, e aqui também importa referir isso, do ponto de vista técnico, porque iniciou-se no Sul, portanto, toda a parte sul do território nacional tem cadastro e, portanto, a parte mais fácil também de realizar, chegando àquela parte mais difícil, que é a norte do Tejo, e estes concelhos todos a norte do Tejo não têm cadastro. E, portanto, desde logo só gera quem conhece o território e o problema é que nem os municípios nem o Estado conhecem o seu território. Portugal, também como sabem, é 96% detido, é propriedade privada e, portanto, as políticas públicas que são traduzidas naquilo que é a gestão do território e na lei dos solos, porque está subjacente também aqui a questão da valorização do solo e da rentabilidade que ele tem. Mas, dizia eu, essa condição das políticas públicas serem efetivas só se podem realizar exatamente naquilo que também é o conhecimento territorial. Seja nas mais ínfimas infraestruturas, seja na condição de abrir um caminho, de realizar uma área empresarial, toda a gestão que é precisa sobre o domínio do conhecimento do território não existia e torna este serviço, esta tarefa muito mais difícil, então, aos municípios. Naquilo que é, e deixar uns números claros, portanto, o município de Proença Nova traduziu nesta experiência do projeto piloto cerca de 32% do conhecimento do seu território, já sem sobreposições. E esta condição influenciou a que o município tivesse 7 técnicos associados de forma sequenciada no tempo para, de facto, ter sucesso naquilo que entende como prioritário. E, portanto, deu-nos a condição naquilo que é um município de minifúndio, em que a propriedade média anda nos 0,3 hectares e em que temos 135.842 prédios rústicos que não estavam registados. Portanto, no universo de um concelho que tem 39 mil e tal hectares, ter 32% dessa área descoberta. Isto influencia o quê? Influencia que, do ponto de vista daquilo que foi esta matriz primeira sobre a condição de ser o conhecimento do território agroflorestal e também muito ligada à questão da gestão de combustível e à temática dos fogos rurais, porque esta lei e o Governo, de facto, com a proposta de lei e também com o vários processo legislativo que, entretanto, decorreu depois dos incêndios de 2017, chegou aqui a esta decisão. Decisão esta que se traduz também em investimento. Investimento que se caracteriza do ponto de vista do município de Proença Nova neste período também na ordem dos 100 mil euros, também importa dizer, mas sendo ela uma aposta. Também vos queria deixar outros números, depois responderei se for caso disso na segunda fase, em que o cadastro simplificado, este cadastro fica a cerca de 3,5 euros por processo naquilo que é a condição do município de Proença Nova, traduzindo-se isto na ordem dos 11 euros por hectare. Estes 11 euros que estão muito longe daquilo que eventualmente seria o cadastro geométrico predial, que com certeza é necessário realizar de forma paralela também, mas que tem um custo entre os 80 e 90 euros o hectare. E, portanto, fazendo também as contas relativamente àquilo que é a potenciação deste instrumento e do BUPI, temos que conseguimos facilmente, ainda que muito aquém, e aqui sendo vendo por baixo, que 50% deste trabalho relativamente ao cadastro simplificado é trabalho que vai retirar aquilo que seria o cadastro geométrico, isto é do ponto de vista técnico, estaremos a falar de um valor eventual, com os tais 11 euros que eu há bocadinho reproduzi, de 30 euros, 31 euros e meio hectare, para ter os dois procedimentos ajustados no território. E, portanto, conseguimos facilmente inferir, fazendo umas contas e filas exatamente para vos traduzir também, que seria necessário na ordem de 1 milhão e 200 mil para ter todo o processo finalizado com cadastro simplificado e cadastro geométrico, volto a frisar, não só da gestão do cadastro simplificado, do BUPI, eventualmente no município de Proença Nova. Nós temos 163 municípios que não têm cadastro em Portugal, como sabem, e, portanto, extrapolando isto de forma ligeira, ainda que caracterizando como município de Proença Nova em média, traduzir-se-ia em cerca de 200 milhões de investimento. E, portanto, esta também é uma preocupação que trago e naquilo que é sensibilizar os seus deputados para, na condição deste quadro, na reprovação deste quadro próximo comunitário, enquanto o Estado tem esta prioridade e deve a ter com a continuação deste processo e com esta proposta de lei do BUPI, depois materializada também no enquadramento financeiro que é necessário fazer.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Passaria então agora a palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Penela, Dr. Luís Matias.
Muito bom dia a todos, muito obrigado pelo convite. Enfim, o João já fez aqui o enquadramento financeiro, parece um financeiro, pá, mas muito detalhado aquilo que é a análise que fez relativamente à Proença Nova, que não será certamente muito diferente da de Penela. Dizer-vos uma coisa, discute-se de cadastro em Portugal desde que eu me lembro, e portanto eu estou Presidente de Câmara há relativamente pouco tempo, mas desde que me interesse pela política ou pelas questões de natureza pública, ouço falar do cadastro como um objetivo nacional. E a verdade é que pouco ou nada se fez relativamente a isso. Eu diria, é daqueles assuntos como a coesão territorial e muitos outros que estão permanentemente na agenda política, mas que pouco ou nada se faz para que saia, portanto, do plano das intenções. Com o programa de revitalização do Pinhal Interior e também com o programa de valorização do interior, estes assuntos estão vertidos nessa estratégia e na necessidade de claramente apostar neste processo. O município de Penela teve na gênese do BUP e, portanto, era dos projetos pilotos desde o início. Depois, com os acontecimentos dos incêndios de Pedrógão, assim conhecidos, e com a publicação do programa de valorização da revitalização do Pinhal Interior, alargou-se aos municípios que foram afetados pelos incêndios e, portanto, criou-se aí o projeto piloto. Acompanhámos desde o início, digamos, o processo, e eu faço já aqui uma declaração de intenções, eu não sou do partido do governo, portanto estou absolutamente à vontade para dizer bem ou dizer mal, digo exatamente aquilo que eu penso. E eu digo-vos que raramente vi tanta vontade num membro do governo em levar este processo para a frente, com todas as resistências que a própria administração pública, que a máquina da administração pública ia colocando. Portanto, a entropia foi grande, porque este processo tem desde já um grande, uma expressão aqui utilizada, um grande conseguimento, que é o facto de se ter colocado, de ter drenado toda a informação que existia na administração pública relativamente à matéria predial, tê-la transposto para uma plataforma conjunta. E estamos a falar de muita informação que vários departamentos, organismos da administração pública tinham e que até hoje não partilhavam, enfim. E esta lógica capilar existe naturalmente muito na nossa administração pública. E nós estamos a falar desde agricultura, finanças, florestas, as servidões administrativas todas existentes, inclusivamente empresas do setor privado que começaram a partilhar a informação que tinham relativamente à propriedade rústica. E eu acho que isso é já algo que nós não valorizamos eventualmente, mas que já revela muito e que só isso é que permitiu também já chegar ao nível de conhecimento que nós tivemos. Depois dizermos que todas as experiências que fomos tendo ao longo destes anos sobre o cadastro correram mal, particularmente o Sinergic. Correu mal do ponto de vista de informação recolhida e correu tremendamente mal do ponto de vista de investimento público que teve associado a esse programa. E, portanto, o que nós temos aqui, eu não gosto da expressão, mas nós temos a possibilidade de ter um melhor conhecimento do nosso território através de um sistema que é inteligente e que parte naturalmente daquilo que é a partilha da informação entre a administração pública e o envolvimento das autarquias locais. Isto funciona porque existe naturalmente aqui um compromisso grande ao nível das juntas de freguesia e das câmaras municipais. E eu diria que utilizou-se aqui um algoritmo muito interessante de transformar isto num projeto low cost, verdadeiramente, porque todos sabemos, e em pouco tempo, na verdade, é que conseguimos com pouco mais de um ano já fazer uma avaliação daquilo que é o nosso conhecimento do território, e ele é hoje muito, muito melhor. Mas eu também vos quero dizer uma coisa, que o cadastro simplificado, ou o cadastro em si, nunca poderá ser um fim em si mesmo. É um meio que nós temos que ter para, depois de ter um nível de conhecimento mínimo do território, poder ter mecanismos de gestão e de utilização racional, eficiente e sustentável do solo, do ordenamento do território, das políticas urbanísticas e, portanto, e até do cumprimento da própria legislação, uma vez que hoje o que se escuta é exatamente a questão do cumprimento do 124/2006 e outros diplomas que já existem quase há décadas, mas nunca ninguém olhou para eles verdadeiramente. E, portanto, não me interessa tanto, e por isso, eu nunca vou, nas minhas considerações, nunca vou ter em consideração aquilo que pode ser o valor da propriedade enquanto tal. O valor jurídico não me interessa para nada. enquanto Presidente de Câmara, não me interessa para nada aquilo que pode ser o valor jurídico da propriedade. E digo sinceramente que não deve ser isso que nos traz cá. Obviamente que a harmonização da informação perdial é importante, mas o que nós queremos é ter uma ferramenta que nos permita gerir de forma inteligente, de forma sustentável, o nosso território. E é impossível fazê-lo quando nós não conhecemos exatamente quem são os proprietários, onde é que estão as propriedades, qual é a capacidade que elas têm. Nós, com um pequeno investimento em Penela, já temos hoje, do ponto de vista da representação gráfica georreferenciada, sensivelmente 27% do território. Estamos a falar de um território que não é minifúndio, é nanofúndio, é mais pequeno do que aquilo que vocês possam eventualmente imaginar e que ainda por cima, ao contrário da maior parte dos territórios da região, não tem muitos baldios e, portanto, dificulta ainda mais porque existe uma dispersão fundiária enorme, imensa, terrível. Para termos uma noção, nós estamos a trabalhar com uma média diária de processos de 41 processos por dia. Ou seja, por dia tratamos 41 processos com uma pequena equipa que constituímos de 4 pessoas e com um pequeno investimento municipal. Também dizemos que Penela com Provença foi beneficiada com um protocolo e com um investimento de sensivelmente 250 mil euros do Fundo Florestal Permanente, portanto distribuído pelos 10... pelos 10 municípios, era bom, não era? Distribuído pelos 10 municípios, e que, enfim, nos vai de alguma forma, mas que não, nem de perto nem de longe, vai fazer face àquilo que são as despesas que os municípios têm que fazer. Mas eu digo-vos uma coisa: se isto é verdadeiramente importante, eu acho bem que cada um dos municípios, mais do que estar interessado no processo, esteja comprometido. E sinceramente, os senhores presidentes e as senhoras presidentes. Uma coisa é estarem interessados, outra coisa é estarem comprometidos. Estarem comprometidos é percebermos que também temos que fazer investimento. Para mim, vejo isto como um investimento, não como uma despesa, e, portanto, aquilo que nos foi permitido através do Fundo Social Permanente, não, nem de perto nem de longe, vai fazer face às despesas que nós temos, mas é já um belo princípio. Só duas notas relativamente a duas outras questões. Primeiro, relativamente à proposta de lei, na análise que faço, acho que ela podia ter ido mais além. Parece-me que poderia ser muito importante que o manifesto da propriedade fosse obrigatório. Isso facilitaria muito que mais pessoas recorressem a este serviço, sem prejudicar aquilo que é a titularidade e a propriedade que lhes é reconhecida. Era fundamental que cada um dos proprietários nas nossas terras tivesse a obrigação de, no mínimo, manifestar aquilo que tem ou aquilo que pretensamente pensa que tem. E porque nos nossos territórios, nos últimos anos, houve naturalmente um despovoamento grande, houve uma quebra de ligação das gerações mais novas relativamente ao território e à propriedade particularmente, e obviamente era importante que a lei, nesse sentido, se calhar tivesse ido um bocadinho além. Depois, como para nós a questão do conhecimento da propriedade não é um fim em si mesmo, através da CIMA e através de um desafio que foi lançado pelo município de Penela, nós estamos a tentar criar condições para a constituição de um centro de competência geoespacial que possa, em cima desta informação, começar a meter alguns layers, algumas camadas de conhecimento e de inteligência relativamente a isto. Não nos interessa para nada termos um conhecimento de quem é o proprietário, onde é que está a propriedade, como é que ela se define, se não soubermos exatamente qual é a ocupação de solo que tem, qual é o potencial que aquele solo tem, como é que é possível, através de novas formas e algum conhecimento, alguma ciência, perceber como é que é possível verificar o cumprimento da legislação, como é que é possível identificar os usos indesejáveis do solo, como é que é possível, na verdade, ter mapas de combustível, cartografia 3D, enfim, um conjunto de conhecimento que é essencial para nós termos uma gestão, como digo, eficiente, eficaz também, mas fundamentalmente sustentável e ordenada do nosso território, porque não há verdadeiramente política nenhuma que possamos ter de ordenamento territorial que não parta daquilo que é o conhecimento básico. E o conhecimento básico é perceber exatamente o que é que nós temos, como é que está, como é que existe, como é que é a propriedade, como é que ela se envolve, quem é que são as pessoas. Só assim as podemos também responsabilizar pela propriedade e também só assim é que elas podem verdadeiramente valorizar a sua propriedade e começarem a retirar de alguns rendimentos. Porque verdadeiramente grande parte das nossas propriedades não estão a ser exploradas de forma racional e sustentável, e isso prejudica desde logo os próprios proprietários.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agora, seguir-se-á a intervenção dos partidos políticos, sendo que eu própria vou fazer intervenção em nome do PSD, portanto, é nessa qualidade que neste momento vou intervir. Antes de mais, agradeço naturalmente estarem cá. Relativamente a este, ao projeto piloto, que no fundo nós estamos aqui a falar da extensão do projeto piloto de informação cadastral simplificada, primeiro, independentemente também dos posicionamentos políticos, eu acho que nenhum partido político votou contra. Achamos é que isto é pouco, e aquilo que o PSD tem achado é que, de facto, se desperdiça também a oportunidade de fazer real cadastro, que são situações um bocadinho diferentes, para que fique desde já esclarecido. Nós consideramos que fazer esta informação cadastral é importante, mas não podemos cair na armadilha de confundir esta informação cadastral com cadastro, porque, de facto, estamos a falar de duas realidades diferentes, e gostava que comentasse isso, até porque o Sr. Presidente da Câmara de Proença acabou por falar um bocadinho nisto, de não estamos a desperdiçar uma oportunidade de, em paralelo, por exemplo, quando se chumbou os projetos que houve aqui de cadastro, nomeadamente de uma proposta que correu simultaneamente a esta dos projetos-piloto do PSD e do CDS, para fazer cadastro simplificado, também já com esta interoperabilidade dos sistemas, já com o BUP. Também havia aqui uma série de questões comuns, porque não correremos o risco de daqui a algum tempo termos mesmo de fazer cadastro, e com isto não estamos a fazer, não deveríamos estar a fazer as duas coisas em paralelo, de um lado, este sistema, para que se cadastrasse de facto o país, porque é uma vergonha para Portugal continuar com estas questões no norte, no centro e norte, de continuarmos sem cadastro. É uma vergonha para um país dito civilizado continuar a não ter todo o seu território cadastrado. Temos de todos os partidos políticos assumir a sua cota de responsabilidade nesta falta, porque é de todos, não vale a pena estar, fala-se há quase 100 anos de cadastro do país, mas a verdade é que ele continua a não existir, e portanto com todas as novas formas de partilha de conhecimento, julgo que gostava que comentasse, não deveríamos estar a fazer as duas coisas e não apenas esse sistema de informação. Também, Sr. Presidente, gostava que comentasse, porque foi aqui referido, eu gostava mesmo que comentasse, as resistências dos organismos em partilhar informação, dos organismos públicos em partilhar informação, sendo que a informação, sendo pública, deveria ser natural essa partilha, que essa partilha fosse feita, e gostava que nos falasse dessa dificuldade. Também relativamente aos meios que foram colocados ao dispor dos municípios neste projeto piloto, porque no fundo depois teremos replicado, esta taxa de esforço dos municípios consideram, para além do fundo florestal permanente, que o seu Ministro da Agricultura, permitam-me esta parte, por um lado diz que ajuda com o fundo florestal permanente, quando se lhe pede contas sobre o funcionamento deste sistema diz que não tem nada a ver com isto, e portanto há aqui sempre uma grande confusão de quem é o quê neste processo, mas de facto se foram colocados à disposição dos municípios aqueles que eram os meios necessários para fazer este trabalho. Porque, ou se este esforço que está a ser feito não faz com que em territórios particularmente deprimidos, porque o território, muitas vezes, estamos a falar de territórios mais deprimidos, mais despovoados e com municípios que já não têm grandes meios, até que ponto é que o esforço pedido aos municípios não é desproporcionado àquilo que é o interesse último deste conhecimento do território, que é um interesse nacional e não pode ser encarado como um interesse meramente municipal. Porque nós tivemos vários municípios a queixar-se que não lhes foram dados os meios que necessitavam para fazer face a este cadastro. Também relativamente às questões do facto de termos bastante área que não está conhecida e das sobreposições de propriedade, como é que resolveram, nomeadamente nos vossos municípios, estas sobreposições nos fotoortomapas, porque de facto tem que ser uma lição também para nós passar este tema para nível nacional. E finalmente, esta seria mesmo a minha última pergunta, porque quero terminar. em termos da capacidade dos serviços de registro e notariado, sentem que há capacidade instalada para fazer face a estas questões das propriedades tão parcelares que gostei, achei graça à expressão do Sr. Presidente, que é nanofúndio. Eu às vezes digo microfúndio, mas achei graça ao nanofúndio porque ainda consegue ser mais pequeno. Não sei se juridicamente existe, mas de facto é porque tem a ver com essa. Eu também não sei, tenho dúvidas, mas percebo perfeitamente aquilo que quer dizer e revejo-me nessa expressão. Se existe capacidade ou é preciso também recorrer a outro tipo de serviços para que, nomeadamente aos notários, etc., para fazer face a estas situações. E com isso, mais uma vez, agradeço em nome do PS por terem vindo e pelos contributos que nos trazem, que são naturalmente valiosos. Muito obrigada. Passaria agora de imediato a palavra ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Obrigado, Sra. Governadora. Antes de mais, quero cumprimentar os Srs. Presidentes da Câmara de Proença Nova e de Penela. Agradecer os vossos contributos. Acho que são muito importantes para nos ajudar a compreender melhor também esta proposta de lei. Aliás, o vosso testemunho é importante pela experiência que vocês têm no terreno, para além de ter executado o projeto, aliás, de ter nos vossos municípios o projeto piloto ter uma fase importante, não é? Durante um ano, mas o vosso conhecimento de terreno é muito importante, muitas vezes para nos ajudar melhor a compreender estes diplomas. Porque, enfim, todos sabemos, e também aqui o referiram, que há décadas que se fala em fazer o cadastro, mas até hoje, enfim, pouco se fez, não é? Há aí algumas, enfim, em alguns serviços, alguma coisa espalhada, mas objetivamente estamos muito longe de conhecer o nosso território. E de facto, este diploma, que tem como objetivos principais o conhecimento dos limites das parcelas, primeira prioridade e objetivo deste diploma. Identificar a titularidade dessas parcelas, esses são, no nosso ponto de vista, os objetivos deste diploma, e vocês têm essa experiência, podem nos dizer em concreto, enfim, explicar um pouco melhor, aprofundar um bocadinho melhor, enfim, se este cadastro simplificado, que é um cadastro simplificado, não vale a pena estarmos aqui a falar em cadastro, este é um cadastro simplificado para os objetivos que têm, que foram identificados, mas eu gostava de saber se entendem que este cadastro simplificado tem o rigor necessário para conhecer os proprietários das parcelas de terreno. E se houve sobreposições nos vossos concelhos, como foram resolvidas? Os conflitos de limites, normalmente há sempre esses conflitos, se houve alguns, se foram bem resolvidos ou se estão, enfim, a aguardar a resolução. Porque muitas vezes são essas questões que colocam sobre este diploma. Também se refere muitas vezes à falta de segurança, já foi referido várias vezes que este diploma não afeta a segurança jurídica da propriedade e que também não serve para aumentar o IMI, portanto, que era também uma das críticas que fazia. Portanto, gostava de vos ouvir também sobre isso. Porque é importante, de facto, e o Sr. Presidente da Câmara disse aí, e eu concordo perfeitamente, de que os municípios têm que estar comprometidos, digamos, com esta causa do cadastro. Porque se queremos conhecer melhor o nosso território, para poder ordená-lo melhor, para poder gerir melhor, temos também que estar comprometidos. Portanto, é importante, de facto, que os municípios se identifiquem e se comprometam com este processo. Porque entendemos nós que esta proposta de lei é, de facto, um grande avanço para conhecer melhor o nosso território. E é preciso avançar rapidamente, porque andamos sempre, de facto, a falar no cadastro, que é necessário e é, de facto, muito, muito importante, mas também é importante que agora, enfim, com a informação que temos e, sobretudo, que os serviços possam partilhar toda essa informação e, com mais responsabilidade, se possa avançar rapidamente neste objetivo. E este diploma vem, de facto, ao encontro dessas preocupações. Por isso, deixava só aqui o nosso agradecimento, digamos, aos vossos contributos. Vocês disseram aqui bem que são defensoras deste processo. Portanto, estamos a falar de câmaras de cores diferentes, partidariamente. Portanto, é importante que isto fique registado, que se houver, digamos, compromisso dos municípios neste processo, esta proposta de lei pode avançar rapidamente e podemos, enfim, daqui a poucos anos, ter um conhecimento melhor do nosso território. Por isso, eu quero agradecer, de facto, o vosso empenho também para levar a bom porto este cadastro simplificado. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Passava de imediato a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Cumprimento também os Srs. Presidentes de Câmara. Muito obrigado pela vossa presença, de Proença Nova e de Penela. E o vosso testemunho que aqui nos trazem é muito importante, porque é um testemunho que tem a ver com uma prática concreta que se concretizou e que nos é fundamental para podermos perspectivar o alargamento a todo o território do continente deste sistema cadastral simplificado. Nós identificamos muito com as preocupações que foram aqui colocadas por ambos. Duas ideias que ressaltam. A primeira é que, de facto, nós andamos há décadas à espera que seja feito um cadastro. O argumento é sempre que é muito demorado, muito moroso, muito custoso, muito difícil, e com base nisso nunca foi feito. Acha-se sempre que nunca é o momento para ser feito. Como o Sr. Engenheiro, o Sr. Presidente da Câmara de Proença Nova, João Lobo, aqui nos disse, possivelmente a ideia de um cadastro feito geométrico, portanto com todas as suas valências, teria um custo que seria, mais uma vez, o argumento para que nunca mais se fizesse ou que fosse, mais uma vez, adiado. E, portanto, este testemunho de que é possível, de facto, avançar com menos meios, com menos recursos, é muito importante. No entanto, eu gostava que os senhores Presidentes da Câmara nos pudessem assegurar que este procedimento, apesar de utilizar menos recursos, mantém a segurança jurídica, ou seja, não põe em causa a segurança jurídica, que é fiável, e que é célere e, portanto, que é possível concretizá-lo com segurança, com fiabilidade e com celeridade, apesar de menos recursos. Também é aqui, foi dito pelo Sr. Presidente da Câmara de Penela, aquilo que, com o qual nos identificamos muito, essa declaração, é que este sistema, no ponto de vista do Estado, no ponto de vista das autarquias, tem como objetivo poder definir de modo sustentado políticas públicas e não resolver os problemas do negócio jurídico. Quer dizer, simplificando um pouco a linguagem, eu não estou muito preocupado se a propriedade ou se a parcela do Sr. A e do Sr. B tem uma extrema, mais um metro para um lado ou um metro para o outro. Quer dizer, isso é um problema que o Sr. A e o Sr. B vão ter que resolver, como sempre aconteceu. Quer dizer, como sempre aconteceu, às vezes com métodos pouco ortodoxos, mas é o Sr. A e o Sr. B que vão ter que resolver. Porque, de facto, o que me interessa neste momento é que num determinado município, numa determinada área, numa determinada região, eu saiba quem são os proprietários, onde é que os posso contactar, que utilização é que no geral fazem daquele território. Ou seja, ter elementos que me permitam, de facto, definir política pública relativamente a esses territórios. E, nessa perspectiva, parece-nos que este sistema simplificado atinge esse objetivo. Atinge esse objetivo até porque, no nosso ponto de vista, aliás, isso foi abordado na audição anterior, esta é uma situação intermédia. É uma situação intermédia que pretende, e nós não colocamos esta questão fora do nosso horizonte, que pretende concorrer para que venha a haver um cadastro feito com todas as valências que são necessárias para que haja um cadastro, não só do BUPI, mas também geométrico. E, portanto, nessa perspectiva, nós não vemos este sistema simplificado como um fim, mas como uma situação intermédia, que pode concorrer e deve concorrer para o cadastro, portanto, normal, e que dotará as entidades públicas, nomeadamente os municípios e a administração central, de maior conhecimento para poder definir políticas públicas. Julgamos também que há dois problemas aqui que nos preocupam. O primeiro é em relação à gratuidade do procedimento, ou seja, não nos parece que, nesta perspectiva que nós queremos que seja célere, eficaz e que mobilize a maior parte dos produtores, dos proprietários, não nos parece que isso leve a que se exerça uma pressão em termos económicos e termos financeiros sobre esses produtores que os afaste deste procedimento. E, portanto, parece-nos que a gratuidade é muito importante e eu gostava também de saber a vossa posição sobre isso. E, finalmente, Sra. Coordenadora, dizer a nossa preocupação relativamente aos prédios rústicos omissos, aquilo que nós já frequentemente falamos de propriedade sem dono, ou sem dono conhecido, ou seja lá o que for, ou abandonada. Portanto, qual é a experiência concreta que tem relativamente a isto, até porque nós temos uma preocupação relativamente à manutenção da titularidade da propriedade, não queremos que isso seja posto em causa, ao mesmo tempo também não queremos que este processo leve a uma concentração da propriedade, porque nos parece que era fundamental manter esta pequena propriedade característica daquela região. Muito obrigado, Sra. Coordenadora.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passa a palavra ao CDS.
Muito obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Queria cumprimentar os senhores presidentes de Câmara, pedir desculpa de ter chegado um bocadinho, ter ficado ali retida fora um pouco. Dizer que o CDS também concorda que entendemos que é positivo este passo deste processo de cadastro simplificado. É óbvio que também reconhecemos e entendemos que não é um cadastro verdadeiro, como os senhores aqui disseram, e reitero aquilo que a deputada Emília Cerqueira disse relativamente àquilo que foi o projeto, ou na nossa perspectiva também um tempo perdido, de não termos aprovado aqui a lei, o projeto de lei que o PSD e o CDS apresentaram em conjunto do Sistema de Informação Cadastral, do Sistema Nacional de Informação Cadastral, que já poderia, que na nossa perspectiva poderia correr em simultâneo com um processo simplificado, ou seja, esta ferramenta, isto nós estamos hoje a tratar, o projeto piloto, que agora está a ser estendido ao resto do território, é positivo no sentido de se conhecer, se permitir conhecer o território, mas, como disse o Sr. Presidente da Câmara de Proença Nova e bem, isto é e também na audição anterior, e todas as entidades têm reiterado esta posição, que este é um passo intermédio entre o nada e um verdadeiro cadastro. Eu fiquei bastante, achei bastante curiosos os dados que o Sr. Presidente da Câmara de Proença Nova aqui nos deu, e o que lhe perguntava concretamente era relativamente a esta informação do custo médio por processo, transformado, convertido em custo médio por hectare, tendo em conta que no caso de Proença Nova conseguiram num ano cerca de 30% do território que reconheceu, aliás, os dois, portanto 30, 27, os dois municípios, cerca de um terço do território conhecido, o que eu pergunto é, e sabendo nós que a média, o projeto piloto permitiu, os dados oficiais são pouco mais de 50% do território conhecido, haverá outros municípios que têm muito mais do que 30%, ou muito mais do que 50% reconhecido, portanto a média, sendo a média 50%, e o que, isto mostra que há realidades muito diferentes de município para município. O que pergunto concretamente é se acha que os dados que aqui nos trouxe se podemos extrapolá-los assim tão simplisticamente para todos os municípios, ou se houve já alguma articulação das contas que o Sr. Engenheiro fez com o Governo, ou quem está a articular, a coordenar este projeto, porque julgo que isso era importante. Soubemos também que houve bastantes constrangimentos, sobretudo no que diz respeito aos recursos humanos. Nós estivemos reunidos, não me recordo se foi esta Comissão de Ambiente ou se foi a Comissão de Agricultura e Mar, com o atual Secretário de Estado da Valorização do Interior, quando era Presidente da Unidade de Missão, e uma das questões que o engenheiro João Paulo Catarino nos disse na altura foi que havia, e foi notícia, já não havia margem para marcações, agendamentos de registros, até estavam na altura, até outubro do ano passado, portanto até ao final do projeto, em termos de agenda, tudo tapado. O que pergunto é, isto mostra que houve de facto constrangimentos de recursos humanos, independentemente de as autarquias terem contribuído e bem, porque é um interesse também dos próprios e, portanto, devem se envolver também, concordo com isso e acho positivo a vossa disponibilidade para isso, mas, no fundo, isto coloca-nos perante um problema que temos de resolver e que tem a ver com o financiamento e com a disponibilidade de recursos, com o processo de centralização, que nós não sabemos como é que vai ser nesta matéria, portanto, um conjunto largo, vasto de matérias que ficam aqui em aberto. E pegando com isto, eu gostava de perguntar é como é que é daqui para a frente, ou seja, como é que vai ser continuado o trabalho, qual é que é o tempo que esperam, o prazo que esperam ou que prevêem que seja possível para ter concluído ou quase concluído o processo de registro dos prédios. Dizer também, perguntar também se houve da parte das vossas autarquias ou se sabem no âmbito do projeto piloto que tenha havido divulgação na diáspora, que foi uma matéria que para nós CDS nos preocupa bastante, porque sabemos bem que temos várias gerações de imigrantes e muitos dos prédios que supostamente não têm dono conhecido, na prática o que acontece é que as gerações estão lá fora e portanto não sabem, nem sequer sabem que este processo está a decorrer, e se não houver uma ampla divulgação na diáspora, colando isto com o que nós sabemos que são os objetos da empresa florestal Floreste de Galo, que já veio dizer que quer gerir e que veio dar um prazo, salvo erro, de um ano para que os prédios sejam registados, e o que não for registado automaticamente é reconhecido como sendo dono conhecido e fica automaticamente a ser gerido pela Floreste de Galo, passando para o processo que demora 15 anos, sabemos bem, de registro a favor do Estado. Para nós preocupa-nos imenso, porque entendemos que é uma forma de apropriação parte do Estado daquilo que são terrenos privados de pessoas que estão lá fora e que não sabem. E, portanto, para terminar mesmo concluindo, saber qual é a vossa opinião e dizer com isto que a obrigatoriedade, penso que foi o Sr. Presidente da Câmara de Proença Nova que disse que não havia, que achava que havia uma falha por falta de obrigatoriedade de registro, e eu diria que esta obrigatoriedade de registro dos prédios não existe porque está implícita, se não registar passa, é automaticamente omisso e passa para a esfera do Estado, e pergunto se não será esse também um dos objetivos de, sobretudo, nós temos como objetivo, como discurso, que há muito pouca floresta pública e que Portugal é o país da Europa que tem menos floresta pública e que interessa aumentar essa área. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passa a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Cumprimentar os senhores Presidentes de Câmara e agradecer as informações iniciais que aqui nos trouxeram. Antes de mais, deixar claro que o PCP tem sido crítico relativamente a esta execução do cadastro, aliás, dos projetos-piloto, nomeadamente no que respeita à sua simplicidade. Entendemos até, ainda há pouco dissemos também, que se trata de um cadastro provisório e não do cadastro que efetivamente o país precisa, os proprietários também precisam e, naturalmente, as instituições onde as câmaras municipais têm aqui um particular interesse em que este cadastro tenha uma outra capacidade de gerir informação para assim poder melhor gerir o território. Foi aqui até verbalizado pelo Sr. Presidente da Câmara de Proença Nova, o Sr. Engenheiro João Lobo, de que é um acérrimo defensor deste cadastro. Mas depois, no decurso daquilo que percebi das suas preocupações, é de que haveria um outro cadastro desejável. Naturalmente que nós também entendemos que é melhor ter um cadastro do que não ter nada, ter um cadastro simplificado do que não ter nada, no entanto entendemos que não responde às necessidades. E não responde porque para nós é preciso conhecer muito mais do que só as confrontações dos terrenos. Aliás, é preocupante porque nós estamos a falar de algo que é muito sensível, nomeadamente o sentimento de posse por parte das pessoas, e um metro numa determinada propriedade pode significar grande parte da fatia da sua propriedade que se perde ou que poderá gerar até conflitos em tribunal. Naturalmente que os vossos municípios, tendo sido já alvo deste projeto piloto, Há questões que nós temos que fazer. Desde logo, e isto realmente há pouco tivemos aqui a autoridade tributária e não me passou essa ideia, mas agora estou-me a recordar, por se tratar de municípios, em termos de IMI, saber quantas parcelas não conseguem cobrar efetivamente o IMI. Ou seja, se têm conhecimento, naturalmente poderão ter essa informação, porque se cobraram é porque têm dono. Isto desde logo para resolver aquela questão que se fala de que existe muita parcela, muito terreno sem dono conhecido. Naturalmente que existirá por esse país fora algum terreno sem dono conhecido, mas é algo que precisamos que seja provado. Depois, relativamente ao relatório, que são de apenas de 6 meses de aplicação dos projetos-piloto, que nós entendemos que é muito incipiente, com até informação um bocado mais para encher aquele relatório do que propriamente para dar dados concretos, mas gostava de saber que avaliação é que fazem deste relatório, nomeadamente disseram aqui que já têm algum conhecimento do território, sendo certo que falta a grande fatia dos vossos territórios a conhecer e pouco detalhada a que conhecem. Tratando-se de um modelo que tem aqui duas formas, um modelo direto e indireto de recolher a informação, também este algoritmo indireto, ou seja, foi criado um algoritmo para cruzar aqui informação aproximada de diversas entidades, a tal interoperabilidade, que avaliação é que fazem deste mesmo modelo e que dados é que têm relativamente, precisamente, se tem sido utilizado mais o modelo direto, ou seja, o modelo em que são os proprietários a dirigir-se para declarar a sua propriedade, ou se tem sido essencialmente por modelo indireto, com erros, muitos deles substanciais, nomeadamente o que tem a ver com a utilização até de modelos de GPS e tudo mais, que têm erros que em média andará dentro dos 25 metros, segundo a informação que nos foi dada noutras audições. Depois, o que tem a ver com a transferência, que nós entendemos que trata-se de uma desresponsabilização e de uma transferência de encargos para as autarquias. Ou seja, naturalmente, para fazer um cadastro que corresponda àquilo que são as necessidades de uma autarquia, e de tal maneira que aqui o Sr. Presidente da Câmara de Penela veio trazer aqui uma informação que está na linha da constituição de um centro de competências geoespacial no seu próprio concelho, quando nós também nos preocupa se não entendem que seja necessário um sistema de informação centralizado e com coordenação centralizada, porque às tantas poderemos ter aqui alguns concelhos, aliás, poderemos começar a ter aqui diversos cadastros em função da maior ou menor sensibilidade ou da maior ou menor disponibilidade económica ou financeira para realizar precisamente este centro de competências, neste caso, que vai buscar mais informação e mais completa. Também deixar aqui uma outra nota que tem a ver com a questão que a Ordem dos Notários nos deixou na anterior audição, preocupações relativamente à dificuldade em dar resposta em termos de falta de meios. Não há também da vossa parte aqui também essa, aliás, haverá ou não também da vossa parte aqui a necessidade de investir, porque a simplificação, termino já, Senhora Coordenadora, a simplificação sem gastar dinheiro é acima de tudo tentar fazer um cadastro provisório, uma visão economicista. Aquilo que entendemos é que a simplificação poderá criar aqui e gerar aqui precisamente as tais situações sendo onde conhecido, sendo certo que o modelo direto, ou seja, a declaração pelos próprios proprietários, se tem também esses dados de que as pessoas podem associar uma questão de cobrança de impostos a uma situação que lhes pode ser menos favorável e, portanto, ficam sem procurar e sem se dirigir aos serviços. Muito obrigado.
Obrigado, senhor. 6 minutos. Muito mais. Muito obrigada, senhor deputado. Agora, pela ordem inversa, passaria a palavra ao senhor presidente da Câmara de Penela.
Está a ser telegrado.
5 minutos, senhor presidente.
Estes resultados consideramos desnecessários. Muito bem, sobre a questão colocada da informação cadastral vezes cadastro geométrico, eu não vou entrar em discussões espúrias, sinceramente. Este é um nível de conhecimento e de informação que é básico. Em cima disto podemos construir o que nós quisermos. Basta haver alocação de recursos humanos, financeiros e equipamentos necessários para isso. Portanto, neste momento, partimos de um desconhecimento quase absoluto daquilo que era a propriedade do município, no concelho, e temos um nível de informação. Eu digo-vos que o projeto é um sucesso porque, efetivamente, nem nos mais otimistas pensámos que houvesse uma adesão tão grande dos proprietários e que houvesse da parte da comunidade local o reconhecimento da importância daquilo que estavam a fazer relativamente às suas propriedades. E existe uma preocupação muito grande, particularmente nos nossos territórios, das pessoas mais velhas, que os filhos e os netos não saibam onde é que têm as suas propriedades. E existe, efetivamente, como os senhores deputados têm transversalmente disso, aqui uma ligação muito forte que se começa a perder. E para essas comunidades isto é também a oportunidade de virem a resolver esse problema. E, portanto, eu não percebo. Vai haver sempre litigância relativamente a estas questões da propriedade, por isso e aqui existe o direito a reais, não é? Se de outra forma ele não existiria, portanto. Mas eu não tenho conhecimento no meu concelho de qualquer litigância que tenha sido desencadeada com base neste processo. Depois, relativamente à questão da resistência da administração pública a partilhar informação, até este processo não se conhecia que houvesse, que fosse drenada a informação que existia nos vários departamentos da administração pública para este fim específico, e portanto é a primeira vez que se venceu essa resistência. Isso tem muito a ver com a cultura que está enquistada na nossa administração pública. É assim que deve ser vista a coisa. Ela existe, não vale a pena escondê-la. E, portanto, houve resistência relativamente à partilha da informação, particularmente da administração tributária. E a proteção de dados não pode ser desculpa, que hoje é muitas vezes utilizada exatamente para esse esforço de partilha entre os vários níveis da administração pública. E, portanto, este projeto tem também esta vantagem, que é, eu diria, multinível no que diz respeito à partilha de informação e de entidades que estão envolvidas no processo. Como é que se pode resolver a sobreposição? Exatamente, se calhar, com um nível, com um segundo nível de que é de fazer a verificação in loco, ir ao local e perceber exatamente, olhando para as marcas físicas que existem, perceber de que forma é que ela pode ser resolvida e deve ser resolvida. Dizemos que em Portugal nós somos o país da Europa que tem mais propriedade privada, portanto, e isso coloca-nos muitos problemas. Eu acho que a estatística aponta para que sensivelmente 30% da propriedade em Portugal não tem dono ou não tem dono conhecido. Isso coloca-nos ainda a um nível de maior dificuldade. É porque nós verdadeiramente não sabemos qual é o nível de execução que nós temos. Porque depende muito daquilo, da propriedade que não tem dono ou cujo dono não é conhecido. Portanto, nós podemos estar a dizer que temos 50% da propriedade do nosso território que já é conhecida, mas podemos estar a falar efetivamente de 70% ou 80%, porque o resto pode ser terrenos que não têm dono, que não têm dono conhecido, e portanto é importante também do ponto de vista daquilo que tem sido os sucessos ou insucessos destes projetos olhar para esse indicador. Sr. Deputado, o processo é célere, portanto nós andamos há 40 anos a ver como é que fazemos, célere, a fiabilidade e a segurança que está associada ao mesmo também terá muito a ver agora depois com o nível de validação da informação que aqui está. A gratuitidade do processo é, na nossa perspectiva, essencial também. A senhora deputada do CDS, eu sensivelmente não sei qual é o prazo de conclusão do processo de cadastro, eu penso que isto é um processo em contínuo. Daqui a 20 anos. Porque agora vai haver naturalmente um abrandamento daquilo que é a procura. Portanto, agora vão. As pessoas até aqui eram aquelas que estavam muito disponíveis, muito interessadas, e ainda existe lista de espera, mas vai haver o abrandamento natural. E, portanto, eu sinceramente não consigo ter essa especulação, mas tem que haver um dimensionamento da parte das câmaras, das entidades, aquilo que é o número de pessoas que estão alocadas a este processo. A diáspora tem sido também uma preocupação de todos os municípios, por isso é que nos períodos das férias se procura fazer mais alguma divulgação relativamente a este processo. E nos nossos meios, o meio mais eficaz ainda é começa no padre ou domingo na missa até à distribuição, enfim, entre os vizinhos. Há aqui um fenómeno muito interessante, que é a natural desconfiança das vizinhanças, que era as pessoas que vinham falar comigo, pá, o meu vizinho foi lá fazer aquela coisa dos terrenos e eu agora também vou lá ver, não vai ele ter feito mal, e assim vou validar. Portanto, há este nível de relação que, na verdade, nos nossos meios funciona. É exatamente assim que funciona. Isto não vai lá com campanhas publicitárias nacionais vai exatamente com este nível de compromisso. Eu permitam-me propor então duas coisas, para sermos objetivos. Que este projeto piloto possa passar da representação gráfica georreferenciada e que possa ter um segundo nível de desenvolvimento para fazer um projeto piloto do cadastro com base nisto, e estes municípios estarão naturalmente já disponíveis, uma vez que estamos também à frente, digamos, no primeiro nível de projeto, para podermos acolher este segundo piloto, porque obviamente o que é desejável é um nível de conhecimento o mais profundo possível. A questão do incentivo à construção do Centro de Competência Geoespacial não é um projeto do município, é um projeto que procura neste momento envolver, já tem envolvimento de três CIMES, das comunidades intercipais, é liderado pela comunidade intercipal da região de Coimbra, da qual nós fazemos parte, mas a nossa ideia é claramente trazer o sistema científico e tecnológico ao processo e podermos, enfim, com base naquilo que já temos, também desenvolver novos métodos, novas ferramentas, metodologias, e podermos começar a preparar aqui um nível de conhecimento que nos permita gerir o território de forma mais sustentável e melhorar aquilo que é o planeamento territorial, que, na verdade, é terrível no país e coloca-nos elevados constrangimentos ao desenvolvimento dos nossos territórios.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agora passaria ao Sr. Presidente da Câmara de Proença Nova.
Muito bem. Agradecer as questões. Eu, como o Luís disse, e bem, para ser telegráfico, porque relativamente às questões todas que cada um dos grupos parlamentares, e tive, de facto, a disponibilidade de aqui tomar nota, vou ver se consigo, neste prazo, responder mais ou menos aquelas que são... Exatamente. Ora, muito bem. Sobre aquilo que é, e é comum, ou pelo menos a preocupação que é manifestada pelo PSD, também com a questão do PCP relativamente àquilo que é este cadastro simplificado e depois ao processo da sua valorização enquanto cadastro geométrico, vamos lá ver. Este cadastro simplificado também é um cadastro geométrico, portanto, temos que ser rigorosos naquilo que também é esta verdade. O cadastro simplificado tem esta ligeireza e tem este nome exatamente porque não vai àquilo que é emanado da legislação e à Direção-Geral do Território para realizar cadastro geométrico da forma como foi concebido, mas é todo vetorizado e tem valência geométrica. Se aquilo que é, evidentemente, a condição de haver erro associado às tecnologias que estão em cada momento para fazer esse levantamento, hoje também, posso dizer sem grande margem de erro, que também as tecnologias que hoje temos disponíveis, relativamente àquilo que é a verificação em GPS do vectorial dos pontos, também é muito mais assertiva e, portanto, esse erro vai começando a ser cada vez menor. Ou seja, e o algoritmo que foi desenvolvido e foi evoluindo ao longo deste processo do BUPI, e que hoje é muito mais estável e que permite, de facto, nas superposições, ter condição melhor para a análise desse erro, também vai derimindo essa condição. E, portanto, voltando, e já respondo, sou acérrimo, de facto, defensor deste processo, ainda que, eventualmente, e tinha pena que a Assembleia da República não fizesse passar a proposta de lei, o município de Proença Nova, e como disse o Luís e bem, o compromisso dos municípios, também enquanto executores daquilo que é as políticas públicas que realizam no seu território, vai executar o município de Proença Nova, ainda que sem apoios, porque entende que é uma prioridade relativamente àquilo que é a gestão do território ter este conhecimento. E, portanto, ainda assim, eu tenho essa condição manifestada até em orçamento e, portanto, também eu queria deixar aqui claro que, relativamente a este propósito, IPNEL e a região de Coimbra já têm mais desenvolvido até relativamente ao centro que aqui foi referido, mas faremos-lo também. Depois, dizer-vos que, naquilo que tem a ver com os processos, claro que são evolutivos, o cadastro geométrico e a Direção-Geral do Território e aquilo que é as competências que têm, deve ser reforçado e deve ter aqui um apoio da Administração Central também neste cariz e, portanto, é um aliado e nunca deve ser entendido como tal, apesar das entropias que os organismos do Estado têm em ligar e coligir informação. É uma dificuldade que a nossa Administração Pública tem em facultar informação ao nível transversal dos organismos do Estado e, portanto, este processo até desse ponto de vista, entre aspas, obriga a que as várias entidades tenham essa ligação e essa complementariedade de ação. Dizer-vos também que os conflitos entre os proprietários, o Luís referiu e bem, irão sempre, essa litigância existirá sempre. Perguntou sobre a segurança também, o Bloco de Esquerda, sobre a segurança jurídica. A segurança jurídica é mantida, como sabem, todo o processo é na Conservatória, o IRN é que tem essa condição e, portanto, isso não está posto em causa. Relativamente àquilo que é a gratuitidade do processo, isso é muito importante, também referiu, e é de facto importante. E mais do que importante relativamente àquilo que é o registro e depois as escrituras de justificação dos prédios omissos, tem aqui um sinal, como eu disse logo no início da minha intervenção, de justiça e de equidade nacional. É que o cadastro, aquele que foi realizado, ainda que geométrico, e realizado para a Administração Central, também foi dessa forma. Portanto, não houve custos inerentes ao processo. E, portanto, não seria expectável que, da mesma forma, ele fosse de outra maneira. Eu vou-me apressar, porque estou a olhar ali para os 5:28, vamos já calar. Só para dizer mais duas ou três coisas. O prazo que está associado relativamente aos recursos humanos que estão afetos a cada um dos municípios e àquilo que é preciso de fazer, e aqui também um esforço do IRN relativamente às conservatórias e ter aqui aberto eventualmente aos notários, com certeza que sim, e também tenho que deixar este apontamento e último, por causa da Floresta de Gal e dos tais 15 anos em que a propriedade, a titularidade de posse. Nós, o Luís já avançou com o número de 30%, eventualmente eu tenho a noção, esse é um número que de facto de terreno que não é conhecido, mas eu acho que é menor do que esse, mas ainda assim tem que haver, de facto, condição para que essas áreas não sejam buracos negros. E, portanto, tem que ser o Estado aí a ter essa condição e a gestão nesse período. Evidentemente que os 15 anos, como sabem, é partido da lei, do escapião, mas ele é tempo suficiente para ser reclamado. É tempo suficiente para ser reclamado. Não havendo interesse por aquele espaço territorial em geri-lo, em rentabilizá-lo e gerar economia sobre ele, entendo que deve depois o Estado realizar de facto essa gestão. E para acabar mesmo, a diáspora. A diáspora, Proença Nova, o município fez 42 ações de sensibilização no seu território, eu estive presente nelas todas, mais 17 em janeiro. E criamos de forma diferenciada para o Gabinete de Apoio ao Imigrante, no período das férias, um foco para essa comunidade. Bem como, na página que temos da Diáspora Proencense, incentivamos exatamente que o fizessem nesse período, no período que estão em gosto de férias, e fosse intensificado exatamente para essa condição. Muito obrigado.
Obrigada. Obrigada por terem vindo, pelos contributos que trouxeram.